Qual é a relação de Antuak com Andrômeda? Bem, nós chamamos Antuak e consideramos Antuak um mensageiro de Andrômeda. Andrômeda é um núcleo de consciência instrutor superior. De Andrômeda vem muito ensino superior para os centros planetários e, portanto, para o planeta. E Antuak é um mensageiro de todo este ensinamento. Hoje, Antuak, na sua humildade, comanda centros intraterrenos. Ele tem, entre suas tarefas, quando chegar o momento, passar para a humanidade o controle dos elementos. Isto é, nós teríamos que controlar as chuvas, teríamos que controlar tudo isto, mas não temos esse conhecimento. Antuak tem todo esse conhecimento do controle de todos os elementos e está instruindo a humanidade, está instruindo os seres humanos para que um dia a humanidade tenha esse controle. Ele é um canal de pura energia e o que ele guarda para ensinar as nossas mônadas, porque ele é instrutor das nossas mônadas. O que fala aqui em nome dele é um prolongamento dele, é um fiozinho que sai dele e vem falar aqui. Mas ele é realmente um instrutor das nossas mônadas, é no nível monádico que ele nos instrui. Mas ele instrui aqueles que estão no caminho do retorno. Antuak não instrui as mônadas que estão aqui ainda fazendo experiências, que têm sede de vida na Terra. Isto não é com Antuak. Isto é com outros instrutores. Antuak ensina as mônadas o caminho do retorno. Isto é, o caminho de volta às suas origens. Suas origens. E muitas são estelares. Ele, nos últimos milênios, apareceu muito sobre a Terra. E manifestou-se de diferentes formas. Manifestou-se, inclusive, como profeta. Como profeta, tentou explicar que não deviam fazer a Revolução Francesa. Mas não ouviram e fizeram. E se viu o resultado. Naqueles momentos, ele chegava a passar 50 horas em êxtase profundo. Então não acreditaram nele porque realmente não quiseram, porque tinham muitas provas para acreditar que não era um político, um ser comum. Nas suas passagens pelo plano físico, nas suas passagens pela Terra, ele teria sido Samuel, o profeta bíblico, teria sido José, o esposo de Maria, teria sido um monge inglês, que foi guilhotinado pela igreja. Depois foi Santo Albano. Depois veio outra vez como monge, Roger Bacon, que era um alquimista. Depois veio como Rosenkranz e fundou a Ordem Rosa Cruz. Depois foi Paracelso e foi Francis Bacon, que era um filho natural da rainha Elizabeth da Inglaterra. E como filho natural, ele mudou de nome, e aí as peças de Shakespeare ficaram com o nome de Shakespeare. Mas quem escreveu aquilo foi realmente Saint-Germain. Foi realmente esta entidade, que naquele tempo não chamava Saint-Germain, não é? E ele foi ascensionado como mestre em 1600. E de 1710 a 1822, que é como ele apareceu como Saint-Germain, ele aparecia fisicamente em diferentes lugares e ninguém sabia de onde ele vinha. Ninguém sabe onde Saint-Germain nasceu, ninguém sabe nada sobre ele. E ele também desapareceu sem ter morrido. E ninguém sabe para onde ele foi. E a sua origem sempre foi desconhecida. Agora, segundo o que nos consta, hoje atende por Antuak e está à frente de vários centros intraterrenos. Bem, aqui nos pediram para definir uma ordem. porque Amar em Aurora e Antuak aqui em Mirnajá estão muito empenhados na materialização de uma ordem, porque uma ordem representa uma série de indivíduos que se reúnem para viver uma certa disciplina, para viver uma certa regra de vida. É preciso que isto aconteça, porque a humanidade como um todo não tem essa aspiração. Então, todos os indivíduos que têm como objetivo servir, fazer um processo espiritual, disciplinadamente seguir princípios, isto forma uma ordem. E as ordens, claro que são existentes nos planos internos da vida, mas às vezes se refletem aqui. Muitos seres que hoje são da hierarquia planetária e que nos inspiram, que nos instruem, que lidam com a humanidade, ou formaram ordens, ou viveram em ordens, por esse motivo, porque ou você se agrupa com aqueles que são afins, ou você fica sozinho no meio de uma humanidade que não quer nada dessas coisas. Então, muitos se congregavam, e isso é bastante conhecido. E existem algumas ordens que estão atravessando séculos, não? Como a Ordem das Carmelitas, como a Ordem Beneditina de São Bento. Os beneditinos parece que começaram a comer demais. Então, alguns beneditinos saíram e fundaram os Trapistas, que era uma reformulação da Ordem de São Bento. Os Trapistas estão aí ainda, e isto é uma purificação da Ordem Beneditina. Mas tudo isso está coligado com Bento, que era o fundador de tudo isto. Existe também a Ordem dos Eremitas, a Ordem dos Calmadulenses, não? E tudo isso existe manifestado no plano físico ou internamente, muitos pertencendo a essas ordens. Bem, há uma necessidade de aqui na Terra se começar a antecipar a vida futura. Há uma necessidade de se começar a viver realmente na prática, na vida, a lei monástica. Então, deve ser por isso que Amar em Aurora e Antuak aqui em Mirnajá estão nos apresentando esta ordem, que está intitulada Ordem Graça e Misericórdia. E essa Ordem Graça e Misericórdia está para todos os monastérios que forem sendo implantados. Então, se já foi implantado um monastério em Aurora, se aqui já estão implantados 3 monastérios, se deve implantar um monastério em Erques, não se sabe quando, porque as pessoas estão aí para tomarem as suas decisões interiores. E deve haver um monastério em cada centro planetário. Em Erques já está sendo preparado. E em Fátima também está sendo preparado. Então, há necessidade desta ordem se materializar. Então, os monastérios ficam dentro desta ordem. E os monges desses monastérios pertencem a esta ordem. Quem pertence a esta ordem deve viver a observância de uma determinada regra que não é inventada por nenhum homem, mas que são coisas que refletem a necessidade de uma parte da humanidade ter uma vida rigorosa, ter uma vida estrita, ter uma vida sem concessões. Porque nós vivemos o caminho espiritual, mas fazemos um mundo de concessões. Chamamos as pessoas de pai, chamamos o outro de mãe, chamamos o outro de filho. Isso tudo são concessões, não é? E a gente fica coligado com essas coisas, a gente não corta com essas coisas. Então, precisa uma ordem para que numa ordem essas coisas aconteçam. efetivamente com rigor. Então são poucas pessoas que participam de uma ordem, porque não são todos que podem pegar uma tesoura e cortar com todas essas coisas do mundo, com todas essas coisas de família, com todas essas coisas de processos pessoais. Então, isto seria uma ordem. Como esta ordem, Graça e Misericórdia, surgiu em Aurora e surgiu em Mirnajá, nós pedimos que dessem umas definições mais precisas disto. Então, a definição de ordem que chegou para nós foi a seguinte: uma ordem é um conjunto de almas que segue um propósito divino, buscando manifestar este propósito no plano físico, no plano mental e no plano espiritual. Então, nem todas as almas estão para isso. Há muitas almas que estão ainda interessadas em fazer experiências. Há muitas almas que precisam de contato humano, precisam de contato com outros seres humanos, com diferentes vínculos. E isto é o crescimento das almas. Agora, existem almas que seguem um propósito divino, que não tem outra coisa a seguir, e buscam manifestar este propósito no plano físico, no plano mental e no plano espiritual. Agora, esse propósito divino seria uma representação daquilo que se chama do Cristo cósmico, que não é uma pessoa, que não é um indivíduo, não é um ser, mas é uma energia cósmica, este amor, sabedoria cósmico. Então, estas almas que seguem e que vivem para manifestar um propósito divino, vivem para representar, corresponder àquilo que é uma representação, um prolongamento desse Cristo universal, desse Cristo cósmico, que é vivo dentro do coração de todos aqueles que formam esta ordem. Então, uma ordem no plano interno ou no plano intraterreno é uma coisa muito específica. Todos têm no coração isto tudo vivo, isto tudo para manifestar aqui. Agora, uma ordem no plano humano e na superfície da Terra tem as suas limitações, mas o modelo está claro, a definição está clara, e cada um que é desta ordem reconhece isto. E Amar e Antoaque entendem que esses seres devem se reunir, que estes seres devem formar um grupo, que estes seres devem formar algo que seja realmente uma referência. Então, esta ordem Graça e Misericórdia tem que realmente trabalhar, tem que realmente se trabalhar para cumprir isto. O objetivo desta ordem é ofertar a própria vida para criar um princípio novo entre os seres humanos. Os seres humanos vivem esta vida que a gente sabe, e não tem nenhum princípio divino nesta vida. Então, o objetivo desses que compõem uma ordem é ofertar a sua vida toda. A vida não é mais deles, não são eles que vivem. Eles ofertaram, deram a sua vida para criar um princípio novo dentro da humanidade. E esse princípio está fundado na concepção de atrair a energia desse Cristo cósmico, que precisa estar consciente na nossa consciência. Atrair isto, implantar isto no planeta e possibilitar a aproximação de energias cósmicas que conduzam as consciências, porque as nossas consciências são muito dispersas. Então, esses das ordens oferecem a sua vida para que isso tudo se ordene, para que isto tudo chegue a ter uma conexão com esta energia divina. Agora, as suas atividades, as suas tarefas, devem se desenvolver para que permitam a manifestação do plano divino sobre a Terra. Então, numa ordem, não se tem nenhuma atividade que crie obstáculos à manifestação do plano divino sobre a Terra. Numa ordem, se está sempre procurando ver, sempre procurando entender, sempre procurando viver aquilo que é o plano evolutivo para a Terra. Então, numa ordem, não deve haver nenhuma ação que crie obstáculos para esse plano existir. Então é por isso que dentro de uma ordem se vive uma vida estrita. Vida estrita, num certo sentido, é você não ter nenhuma caneta, não ter nenhum lápis, você não tem nada. Sabe o que é usar uma caneta sem dizer que aquela caneta é dele? Coisa simples, né? Mas não é fácil isto. Então, numa ordem, uma ordem tem que ter uma vida, uma ordem tem que ter uma estrutura, uma ordem tem que ter uma vida externa, onde ninguém tenha nada. E as tarefas são aquelas exclusivas para se manifestar o plano divino sobre a Terra. Agora, uma pessoa pergunta, mas então, quem é que cozinha? Quem é que limpa? Você limpa, você cozinha e manifestando o plano divino. Se você está limpando, se você está cozinhando, não para comer, para você comer, mas se você está alimentando o corpo, está prestando um serviço para o seu corpo, isso muda completamente a vida, muda completamente a vibração de tudo. Mas isso é um problema que os consagrados vão resolver lá com eles. Quando eles estiverem cozinhando, quando estiverem limpando os banheiros, quando estiverem lavando roupa, eles vão resolver isso, de estarem naquele momento manifestando o plano divino sobre a Terra. Isso é um problema deles, isso é um estudo deles, que eles devem fazer. Agora, quando essas ordens vão se aperfeiçoando, quando essas ordens vão se aprofundando, elas vão sentindo esta presença interna, isto é, desse Cristo interno, eles vão sentindo isto, e elas devem universalizar esta presença, não devem guardar esta presença para si. Aqui já são uma ordem mais adiantada, aqui já é gente mais evoluída. Então, não é sentir a presença. A presença já está sentindo, agora tem que universalizar esta presença. Tem que pôr isso para todo mundo enxergar, para que se tenha uma referência, para que alguém tenha uma referência, que se possa ver aquilo que deve ser. E isto só se consegue com alguns termos que estão aqui, por exemplo, aproximar-se da austeridade. Austeridade é uma palavra também que se pode usar em muitos níveis, mas austeridade tem um valor para cada um de nós. Serviço, oração e reflexão. Reflexão sobre o quê? Pensar na vida? Pensar nos problemas? Não, isso não é próprio de uma ordem. Uma ordem não tem vida humana. Então, que reflexão é essa? Refletir sobre o quê? Refletir sobre o plano divino, refletir sobre aquilo que o plano divino deve manifestar. Isso é o que deve estar na mente, no cérebro de uma ordem. Isto é o que deve ser o pensamento dentro de uma ordem. E ser canal para que desçam da fonte maior a chamada consciência de Deus, esta consciência do único. Isto pode descer, pode estar mais próxima de nós. E as energias da graça e da misericórdia, no caso desta ordem, graça e misericórdia, que consiga descer para o planeta e para a humanidade. Bem, aí as ordens, ou a ordem vai evoluindo, a ordem vai crescendo em consciência. E aí começa a receber os impulsos das hierarquias maiores, que preparam cada ser para levar adiante um serviço dedicado ao único, dedicado ao recolhimento, à assistência ao planeta, à humanidade, ao serviço e à oração. E assim colaborar com a manutenção de uma aura planetária pura, limpa, organizada. Então vejam por que Antoac e por que Amar estão tão empenhados nisto. É uma forma de reunir aqueles que querem viver só para isso e não para outra coisa e que não têm mais vínculo algum, reunir estes e ver se se consegue ter estas luzinhas aqui na superfície da Terra em diferentes partes do mundo. E aí começar a trabalhar conscientemente com os irmãos maiores e com a Irmandade Confederada. Por isso é que um ser como Amar desce até o centro planetário, assim como Antoac desce a um centro planetário para prestar esse serviço, porque são nesses pontos do globo terrestre, são nesses pontos da vida de superfície que há a possibilidade de se instalar essas coisas. Porque, como vocês já sabem, os raios imateriais devem se aproximar mais. Nós somos formados, somos manifestados, nós agimos até agora com 7 raios, os raios materiais. Mas agora trata-se de nós percebermos e começarmos a receber e a viver os raios imateriais, que já estudamos, já sabemos quais são. E esses raios imateriais devem estar sendo implantados e vividos em cada centro planetário com os quais nós estamos em contato. Isto tudo é considerado aquilo que é chamado de base para a unidade nos novos tempos. Vocês veem que os novos tempos vão se manifestando para nós e nós então percebemos o quanto temos que nos abrir, o quanto temos que nos ofertar para entrarmos em uma outra vibração, para entrarmos em uma outra concepção da vida, uma outra concepção da consciência. E a gente parte do princípio que tudo aquilo que nós vivemos não é. Porque se a gente acha que está vivendo uma coisa que é real, não vê o que nunca viu, não vê o que nunca percebeu. Então, tudo isso deve acontecer dentro de uma ordem. E estamos aqui com esse desafio, com esse compromisso com a hierarquia planetária, estamos aqui com esse compromisso com a regência dos centros planetários que nos inspiram e que nos conduzem, e vamos ver no que isto tudo vai dar. Estamos a caminho, né?